projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 10. Álbum de desenhos. Certa manhã, estavam as duas irmãs desenhando, à beira de Willey Green, em um dos recantos mais afastados do lago. Gudrun atravessara a val até atingir um banco de areia e ali se sentara, como um monge budista, olhando fixamente para as plantas aquáticas que se elevavam opulentas acima das margens lodosas. Tudo o que os seus olhos viam era a terra lamacenta, mole, vertendo água, e dessa fria podridão erguiam-se as plantas, espessas, carnudas, frescas, muito rígidas e túrgidas, com as folhas saindo em ângulo reto. As cores eram sombrias, verde escuro com manchas de púrpura quase negras ou bronzeadas. Sentia-lhe a estrutura infiltrada dos tecidos, como uma coisa sensual. Compreendia como elas se desenvolviam no lodo, fugindo a si mesmas, impondo-se vigorosamente, suculentamente, no espaço aéreo. Úrsula admirava as borboletas, de que havia grande quantidade voando perto da água, umas pequeninas, azuis, nascidas subitamente do nada para a sua vida fulgurante. Uma grande, verde e vermelha, pousara sobre uma flor e absorvia, com as asas sedosas, o ar puro e a claridade etérea que a perturbavam. Duas outras, brancas, que roçavam quase pelo chão, deixando um halo em volta. Ah, quando passaram mais próximo, que tons de laranja lhe descobrira no rebordo das asas. Daí o reflexo que haviam deixado no ar. Úrsula pôs-se de pé e afastou-se, inconsciente como as próprias borboletas. Gudrun, absorta na contemplação das plantas aquáticas, fascinada de as ver surgir assim, descansava na restinga do lago e continuava a desenhar, quase sem levantar a cabeça. Mas, quando o fazia, extasiava-se à vista dos caules rígidos, suculentos e uns que emergiam do fundo. Sobressaltou-a o chapinhar de remos na água. Olhou em volta e viu um barco com um toldo vistoso, conduzido por um homem vestido de branco. Era Gerald. Vinha com ele uma mulher, Hermione. Gudrun reconheceu-os instantaneamente e, instantaneamente, experimentou um arrepio agudo de antecipação, espécie de vibração elétrica nas veias, tão ou mais intensa do que aquela que subia pesadamente em Beldover. Gerald seria para ela um meio de fugir ao turvo lamaçal do mundo de mineiros pálidos e automáticos. Elevava-se acima do limo impuro. Era o patrão. Gudrun via-o de costas. Admirava-lhe o movimento dos músculos brancos. Ou melhor, ele é quem envolvia a brancura quando remava, inclinado para a frente. Parecia curvar-se para abranger o mundo. Os cabelos, muito claros e luminosos, davam a impressão de recolher a eletricidade atmosférica. — Lá está Gudrun! — ouviu-se a voz de Hermione, flutuando distintamente sobre a água. — Quer ir lhe falar? Não se importa? Gerald voltou a cabeça e descobriu a jovem à beira do lago, olhando para ele. Dirigiu o barco para lá, olhando como se tivesse sido atraído, sem ao menos pensar no que fazia. No seu mundo consciente, Gudrun ainda não existia, mas era do jeito de Hermione desfazer as diferenças sociais, pelo menos na aparência. Como está, Gudrun? Disse Hermione em sua voz modulada e tratando-a pelo nome de batismo, o que julgava mais elegante. O que está fazendo aí? Como vai, Hermione? Estou desenhando. Ah! O barco continuava a aproximar-se até tocar na margem. Posso ver? Sempre gostei dos seus trabalhos. Não valeria a pena opor-se a um desejo de Hermione. Pois não, respondeu a artista um pouco constrangida. Sempre detestara mostrar trabalhos incompletos. É coisa de pouco interesse. Acha? Deixe-me ver, por favor. Gudrun levantou o álbum de desenhos e Gerald estendeu o braço para o receber. Ao fazer isso, lembrou-se das últimas palavras que ela lhe dissera e do rosto da jovem levantado para ele, quando estava montado a cavalo. Sentiu um estremecimento de orgulho, sentia que atraía aquela mulher. Havia entre os dois uma permuta de sentimentos bastante forte, embora, por enquanto, alheia à consciência de ambos. Como num encantamento, Gudrun via surgir o corpo de Gerald, qual labareda do pântano, dirigindo-se para ela, com o braço estendido, qual a haste de uma flor. A percepção aguda e voluptuosa que sentiu fez com que o sangue arrefecesse nas veias e o espírito se tornasse obscuro e inconsciente. Gerald balançava-se naturalmente na água como o tremular de uma chama. Voltando-se para observar o barco, notou que esse se afastara um pouco. Tomou o remo para o trazer de novo à terra. E a visão daquele homem remando lentamente sobre a água parada e leve dava-lhe a perturbação deliciosa de uma vertigem. Foram aquelas que desenhou? Perguntou Hermione, examinando atentamente as plantas da margem e comparando-as com o esboço de Gudrun. Ela olhou na direção apontada e confirmou. Aquelas mesmas, respondeu distraidamente, sem prestar a menor atenção à pergunta. Deixe-me ver, acudiu Gerald, inclinando-se para segurar o caderno. Mas Hermione não fez caso do pedido. Que tinha um rapaz a se intrometer antes que ela o apreciasse à vontade? Ele, porém, cuja vontade era tão persistente quanto a dela, continuou de braço estendido até conseguir tocar o álbum. Hermione sobressaltou-se com aquela teimosia. Largou o álbum antes de Gerald o ter segurado. E o resultado é que ele caiu na borda do barco e escorregou para o lago. Ora, que desastrado! Exclamou Hermione em tom de triunfo maldoso. Veja se o pode salvar, Gerald! As últimas palavras foram pronunciadas com ansiedade zombeteira, o que encheu o outro de raiva contra ela. Inclinou-se para a água, demasiadamente estendido fora do barco, posição ridícula de que ele próprio se compenetrou. Não vale a pena, dizia Gudrun em voz alta. Gerald estirou-se ainda mais e o barquinho adernou bruscamente. Hermione ficou imperturbável. O rapaz alcançou finalmente o álbum e levantou o gotejante. Sinto, sinto muito, repetia Hermione. Acho que a culpa foi minha. Não tem importância. Palavra de honra. Não faz mal nenhum, respondia Gudrun com o rosto vermelho. Depois estendeu a mão, impaciente, para recuperar o livro molhado e, por fim, aquela cena. Gerald atendeu-a, um pouco desconcertado. Sinto muito, tornou a dizer Hermione. Gudrun e Gerald já estavam desesperados. Acha que tem remédio? Remédio como? Repetiu a outra ironicamente. Os desenhos podem ser salvos? Houve um momento de silêncio durante o qual a artista deu claramente a entender que não apreciava a insistência de Hermione. Os desenhos estão bons como antes, respondeu Gudrun. Preciso deles apenas como documentação. Permite que lhe ofereça um álbum novo? Dê-me esse prazer. Isso aborreceu-me tanto. Sinto-me a única culpada. Pelo que pude observar, assegurou Gudrun, a culpa não foi sua. Se alguém a teve, foi o Sr. Chris. Mas isso não tem importância. É tolice falarmos mais no assunto. Enquanto ela recusava a oferta de Hermione, Gerald observava-a atentamente. Havia nela uma vontade fria. Examinava-a com tal profundidade que chegava quase à clarividência. Via naquela criatura um espírito perigoso, hostil, incapaz de se deixar abater ou diminuir. E além disso, era perfeita e completa nas suas atitudes. Ainda bem que o prejuízo não foi maior, disse ele. Gudrun mirou-o com os seus belos olhos azuis e achou-se inteiramente integrada naquela alma. E assim respondeu, agora que se dirigia a ele com uma voz que soou cheia de intimidade, como se fosse uma carícia. É verdade, afinal de contas não houve prejuízo. Estabelecia-se um laço entre os dois, e o olhar e o tom das palavras estreitaram ainda mais. Ele sentia o quanto tinham de iguais, como se entre um e outro se houvesse estabelecido uma espécie de maçonaria. Daí por diante, Gudrun bem o sabia, teria domínio sobre aquele homem. Em qualquer lugar em que se encontrassem, estariam secretamente associados. No par, seria ele o mais fraco. A alma dela exultava. Adeus! Ainda bem que me perdoou. Adeus! Hermione despedia-se num grito cantado, acenando com a mão. Gerald automaticamente pegou o remo e fez-se ao largo, mas continuou a olhar para Gudrun, com uma admiração que lhe fazia sorrir e cintilar os olhos. A moça na margem agitou por momentos o álbum molhado. Depois voltou-se esquecida do barco que se afastava. Gerald, porém, não cessava de olhar para ela enquanto remava, indiferente a tudo o mais que fazia. Não estamos nos afastando muito para a esquerda? Perguntou Hermione, que se sentara distraída debaixo do toldo colorido. Gerald olhou, sem responder, para os remos que mergulhavam na água e espelhavam ao sol. Creio que estamos indo bem, respondeu ele, por fim, de bom humor, recomeçando a remar sem perceber. Hermione odiou-o pelo seu ar de felicidade e pelo pouco caso que fazia dela. Sentia-se aniquilada, incapaz de recuperar a sua importância.